Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.
Olá, sejam muito bem-vindos ao ciclo de entrevistas dedicado aos 25 anos de história da Braga Beat. A Braga Beat é uma empresa municipal constituída em 1999, dedicada à reabilitação do edificado urbano e à gestão dos apoios sociais à habitação. E para assinalar o seu aniversário ao longo do ano, vamos conversar com alguns dos seus principais protagonistas. Hoje tenho comigo Ana Maria Veloso, mais conhecida por Anita, a funcionária mais antiga da Braga Beat. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Funcionária dos quadros da Câmara Municipal de Braga, a Ana exerce funções de atendimento ao público na Braga Beat desde a sua constituição. Começo aqui por perguntar como é que surgiu esta oportunidade de trabalhar na Braga Beat em 1999.
Eu fui para a Câmara Municipal com 18 anos, trabalhar no serviço de habitação. Entretanto, em 1999, foi constituída a Braga Beat e perguntaram aos funcionários, convidaram os funcionários se quem queria ir ou não. Eu fui uma das que fui e fiquei até hoje.
E que funções é que desempenha? Como é que é o seu dia-a-dia na Braga Beat?
Eu, a partir de janeiro de 2024, agora tenho um colega que está a aprender comigo, porque eu estou quase a ir para a reforma. E, entretanto, até agora fiquei sozinha, estava no atendimento, atendo as pessoas quando chegam à recepção da Braga Beat, tenho que receber os documentos todos, saber o que é que faz falta, o que não faz falta, conversar com eles. Muitas das vezes há pessoas que vão lá que até vão só para conversar, que já são, digamos, clientes da Braga Beat há muitos anos, e muitas vão lá só para tirar dúvidas, para me pedir conselhos, por exemplo, tipo, o meu filho não trabalha, o que é que você acha que eu devo fazer? Devo obrigá-lo a ir? Não devo? Aquelas coisas, conversas de amigos, digamos assim.
E tendo em conta que exerce essas funções, o que é mais desafiante no seu dia-a-dia?
Principalmente ajudar as pessoas, e hoje está muito complicado, sobretudo para os jovens e para os idosos. Os proprietários estão a rescindir os contratos para poder subir a renda e as pessoas estão com muitas dificuldades e chegam lá e estão desesperados. Muitos deles desatam num pranto que eu não sei muito bem a reação que é de ter. Porque ver uma pessoa idosa à minha frente a chorar e a perguntar-me o que é que vai fazer e eu não ter resposta, eu, Braga Beat, não termos resposta imediata, porque ir para uma habitação social, vão para uma lista de espera de 500 pessoas. E para terem o subsídio de renda, têm que arrendar uma casa que hoje é superior às reformas que eles têm. Portanto, nós não sabemos muitas vezes como é que havemos de ajudar as pessoas. E é muito complicado estar ali com a pessoa à frente e ter que lhe dar uma resposta e não poder, e ver o desespero das pessoas. É complicado.
E o que é que fazem nessas situações?
Olha, eu normalmente tento acalmá-los, tento lhes falar de outras coisas, ir desviando a conversa, assim, para ver se eles pelo menos deixam de chorar ou deixam de pensar tanto na situação, e depois vou-lhes falando. Em vez de arranjar um T1, porque é que não arranjam um T0? Ou porque é que não alugam um quarto? Pronto, vou vendo assim mais ou menos o que é que posso ajudar. Depois também lhes digo para irem buscar refeições, onde é que devem ir, ou alimentos, para ver se pelo menos não têm tanta despesa.
Orienta essas pessoas sentido, não é?
É isso.
E ao longo destes 25 anos, precisamente, acompanha muitas famílias. Sim. Considera que o trabalho da Braga Beat tem feito a diferença na vida de muitas pessoas?
Muita diferença. Note-se cada vez mais, cada vez mais. As pessoas não têm dinheiro, por exemplo, para já pagar as refeições dos miúdos na escola. Porque há aqueles que têm o escalão A que não pagam nada, mas há aquelas pessoas que trabalham e que têm que pagar as refeições, e a renda está-lhes a levar o ordenado todo. há pessoas a ganhar 820 euros com dois ou três filhos para sustentar, com uma renda de 600 euros, não é? Pagar as outras, fazer face às outras despesas é complicado, mas eu acho que a Bragabit está a ajudar muito.
O que é para a Ana, a Bragabit?
Além do meu emprego para me pagar as despesas, é uma segunda casa. Eu faço os possíveis para que tudo corra no melhor. E não posso esquecer-me dos meus colegas, que todos fazem a mesma coisa. Nós somos uma equipa, vestimos a mesma camisola e vamos em frente, não é? Porque temos que lutar para que tudo corra bem.
E tendo acompanhado o crescimento da empresa municipal ao longo dos anos, olhando para a Bragabit de 1999 e para a Bragabit de hoje, de 2024, que diferenças podemos apontar? O que é que mudou?
Ai, muita coisa. Além de muito mais ajudas, muito mais programas que temos, os funcionários, nós éramos 20, neste momento na sede somos 33, e com as escolas e com o HPH somos 116. Não é? Há muito mais trabalho, há muito mais ajudas, ainda bem, porque temos muitos programas, e acho que também com este administrador que está agora, como é muito jovem, acho que as coisas estão a melhorar muito. É de outra maneira, é diferente. Enquanto eu trabalhava com pessoas com mais idade, até agora foram sempre mais velhos que eu. Agora, acho que eles pensam de outra maneira. Os jovens, mesmo os funcionários que entram novos para a Bragabit, têm outra preparação, têm mais qualidade, são mais qualificados. E isso é muito importante. Isto porque eu trabalhei na outra era em que qualquer pessoa ia. Agora não. Agora acho que as pessoas são selecionadas, e acho bem. Acho bem porque trabalhar com o público é importante que as pessoas sejam qualificadas, não é? E tenham preparação, porque nós de antes íamos trabalhar e estás aqui e agora desenrasca-te. E agora não é assim, ainda bem que não.
E contactando diretamente, diariamente, com inquilinos, com candidatos a estes apoios habitacionais, a Ana vai acompanhando a sua história de vida, como também mencionou. Alguma que a tenha marcado particularmente, ou algumas que a tenham marcado?
Normalmente eu só me lembro daquelas que são vitória, não é? Por exemplo, lembro-me de uma miúda, na altura era uma miúda, que era toxicodependente, que vivia na rua, que os pais abandonaram. Foi criada assim com a avó, mas muito fora de casa. Entretanto engravidou e a CPCJ tirou-lhe o filho, foi para uma instituição, e o objetivo dela era conseguir reaver o filho, só que para isso teve que fazer uma desintoxicação e tinha que ter uma habitação e tinha que ter um emprego. Lembro-me dela estar a fazer a desintoxicação e ir para a Bragabit todos os dias, sentada na cadeira, e diz que só saía de lá quando lhe dessem uma casa. Até que aconteceu. Ela fez a desintoxicação, nós atribuímos-lhe uma habitação social, e hoje o filho dela é um adulto, ela trabalha, o filho estuda, e foi uma vitória. Aquela família agora está bem. E ela ainda foi cuidadora dos pais até morrerem, que a abandonaram. Portanto, ela no fundo também era uma boa pessoa. Era, é.
E para a Ana, qual foi o momento mais marcante nestes 25 anos de funções na Bragabit?
Foi pela negativa, que foi a demolição do bairro da Ponte dos Falcões e depois tivemos que realojar as pessoas, não é? Foi muito complicado, foi uma fase muito difícil. Foram uns meses largos de muita aflição. As pessoas não aceitavam, os sítios para onde iam, não aceitavam sair dali. Muito complicado mesmo.
Uma situação difícil de gerir.
Muito difícil.
Por parte da empresa.
Ao ponto de íamos trabalhar sem vontade de ir, nem nos apetecia abrir a porta. Mas pronto, mas tinha que ser, não é? Temos que arregaçar as mangas e ir para a frente.
Mencionou também dos jovens trabalhadores que chegam à Bragabit.
Sim,
que
sim.
Conselhos é que dá a esses jovens?
Não tenho muito para lhes dar, porque eles estão melhor preparados que eu, só se for pela experiência. que acho que devemos trabalhar mais com o coração do que com a razão, mas também reconheço que nos enganam muito quando trabalhamos com o coração. Muitas vezes apanho decepções porque acredito demasiado nas pessoas e, entretanto, vejo que fui enganada.
E como é que gera essas situações?
Fico triste, mas não deixo de dizer à pessoa que não a volto a ajudar porque fui enganada, embora volte na mesma, não é?
E para terminar, descreva a Braga Habit numa palavra.
Eu acho que é salvação para muita gente. Salvação acho que é a palavra certa para mesmo muita gente. Só quem insiste, às pessoas que vão lá, as pessoas que recorrem à Braga Habit é que se pode ter uma noção. Ninguém, quem está de fora não tem a noção de como está agora, como estão agora as rendas da casa. Ninguém sabe. Os proprietários pedem, todos os dias eu tenho 10, 15 pessoas que vão lá dizer: o meu proprietário quer que eu saia em abril. O meu proprietário quer que eu saia em fevereiro. Como é que eu posso arrendar uma casa ao preço que elas estão? Não conseguem. E depois pedem 6 meses, 3 meses, 4 meses. Quem pode pagar isso? Não podem. Se não houver Braga Habit para os ajudar, muitas das pessoas passam fome. Eu acredito nisso.
Ana, muito obrigada pela sua presença. Esta foi a terceira entrevista dedicada aos 25 anos da Braga Habit. Eu estou de regresso daqui a 15 dias com um novo convidado. Até lá.
Em 2024, a Braga Habit comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Habit em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.